בעזרת השם, הנשאר דף נ"ט, עמוד בית, נופין דו דף, três linhas de baixo para cima. Ontem, vimos a discussão entre o Rav e o Shmuel. Eles se tratam sobre uma pessoa que vai e diz para a mulher que ele está fazendo um kiddushin, está se noivando com ela, desde hoje até daqui a 30 dias. Ou seja, o processo do kiddushin, do noivado entre eles, começa hoje e é completado depois de 30 dias. Tem uma discussão entre os sábios exatamente como que a gente entende esta frase. O Shmuel dizia, como a gente falou, que a intenção do homem é fazer um kiddushin que começa hoje e finaliza em 30 dias. Depois, quando chega o 30º dia, completa-se o kiddushin que começou no dia de hoje. Já o Rav diz que ele tem uma certa dúvida qual que é a intenção do homem nesse caso. Ou que a intenção dele é, como disse o Shmuel, realmente começar o kiddushin de hoje, ou ele voltou atrás. Ele diz que ele quer fazer o kiddushin hoje e logo ele volta atrás e fala não, quero fazer o kiddushin em 30 dias. Dessa maneira, o kiddushin só vai passar a reger depois do 30º dia. A diferença entre eles vai ser caso a mulher, nesses 30 dias, se noivou com um outro homem, recebeu o kiddushin de um outro homem. Segundo o Shmuel, já que uma vez que completado o kiddushin, na verdade já começou a valer desde o primeiro dia, então ela já estava comprometida. E agora o kiddushin com o segundo não são válidos. Já a opinião de Rav é que, já que talvez o primeiro voltou atrás, e o kiddushin do primeiro só passa a valer depois do 30º dia, o kiddushin do outro tem uma validade. Tudo isso a gente viu no shiur anterior. Amar Abai, agora diz o Abai, Ultaimei de Rav, segundo o que disse o Rav, que quando um homem vem e diz que o kiddushin é válido desde hoje até 30 dias, a gente não tem certeza, a gente está na dúvida, e talvez a intenção dele é voltar atrás, a lei, no seguinte caso, vai ser assim. O primeiro homem vem e fala para a mulher: olha, estou tirando o kiddushin, estou noivando com você de hoje até daqui a 30 dias. Segundo o Rav, a gente não tem certeza se o kiddushin passa a valer hoje ou se o kiddushin só passa a valer daqui a 30 dias. O Baher vem um segundo homem. Diz para a mulher: estou dando para você um kiddushin. E o kiddushin vai ser válido desde hoje até daqui 20 dias. E depois de meia hora, o Baher vem um terceiro, e diz que o kiddushin está sendo dado para ela desde hoje até daqui 10 dias. Segundo o raciocínio de Rav, se ela quiser se desfazer de todos esses homens, ela vai ter que receber um get, um documento de divórcio, do primeiro e do último, porém não do segundo homem. Por quê? Já que o Rav está na dúvida, ou que a pessoa voltou atrás, ou que a intenção era que o kiddushin vai começar a reger desde hoje. Segundo este lado, que diz que o kiddushin passa a valer desde hoje, de Kama Kiddushin, de Hanach Rav Kiddushin, então o kiddushin do primeiro passou a valer desde aquele momento, logo o kiddushin do segundo e do terceiro não tem nenhuma validade. Por isso ela precisa se desfazer através de um documento de divórcio do primeiro homem. E Hazara vai debatrai kiddushin e darachlav kiddushin. E se a gente vai segundo o outro lado da moeda, que diz que a intenção do homem é dizer que ele voltou atrás e agora vai passar a valer daqui a 30 dias, então ela vai precisar de um kiddushin, de um gerushin, de um documento de divórcio, somente do último. Porque o primeiro falou que o kiddushin vai começar a valer daqui a 30 dias, o segundo daqui a 20, e o último falou que vai começar a valer o kiddushin desde daqui a 10 dias. Então o kiddushin dele que começa a valer antes de todos os outros, e ela está casada com ele. Pshita, fala que essa lei é óbvia. Por que a Gemara teve que especificar isso? Responde: mal de teima vai lishna mashmatna ou mashma hazara vetibaigita mikol chad vechad kamashman. Fala a Gemara, eu poderia me equivocar e achar que não é que a gente tem uma dúvida Será que a intenção de todos os três é que vai valer de agora? Ou a intenção de todos os três que vai valer daqui 10 ou 20 ou 10 dias? Não. É uma linguagem que ela engloba duas opções. E cada homem pode ter uma outra intenção. Desta maneira, talvez a intenção do primeiro e do último é que o Kiddushin vai passar a valer somente daqui 10, daqui 30 dias. A intenção do segundo era justamente que vai passar a valer de hoje. Eu poderia achar que assim que fica a lei. Nesse caso, ela vai precisar de um documento de divórcio também do segundo. Por isso, agora vem explicar que não. Ou que todos eles têm intenção que vai valer hoje, ou que todos eles têm intenção que vai valer depois do prazo. Ula Amar Rabbi Yochanan. Até aqui vimos duas opiniões. Com relação àquele homem, vem e diz para a mulher que eu estou tendo um Kiddushin desde hoje até daqui 30 dias. O Shmuel diz que passa a valer desde hoje. E o Rav suspeita, talvez, só passa a valer daqui no fim do prazo, daqui 30 dias. Agora, diz o Ula no nome de Rabbi Yochanan, uma terceira opinião. Afiro Mea Tofsima. Mesmo 100 homens podem se noivar com a mesma mulher neste caso. Como pode ser? Se 100 homens vêm e falam para ela, olha, estou casando com você de hoje até 30 dias. Vem um outro, desde hoje até 30 dias, assim por diante, todos os homens do mundo podem estar ligados com essa mulher. Vechen Amravasi, Amrav Yochanan, afiro Mea Tofsima. Assim também diz o Ravasi no nome de Rabbi Yochanan. Qual que é a explicação da opinião de Rabbi Yochanan? Uma mulher que ela se noiva com um homem, ela está impedida de criar um noivado com outro homem. Como é que essa ligação é criada com vários indivíduos? Amar Rei Rav Mesharcha Breid Rav Ami, explicou Rav Mesharcha para Rav Asi, Adritama de Rabbi Yochanan, me explicaram que o motivo de Rabbi Yochanan é o seguinte: Shavu Anafshei Kisharga de Livnei. Esses homens, eles estão posicionados assim como os tijolos de uma parede. Assim como os tijolos, um está mais para cá, um está mais para cá, um para lá, um para cá, de maneira que sempre dá para entrar mais um. Assim também, os homens, quando eles vêm e falam Kiddushin, olha, eu estou fazendo um Kiddushin desde hoje até daqui 30 dias. Ele não noivou completamente com a mulher. Segundo a opinião de Rav, ou a opinião de Shmuel que vimos anteriormente, o Kiddushin é válido completamente. A questão é de qual prazo que ele passa a valer. Segundo a opinião de Rabbi Yochanan, não. A ligação que o homem criou com essa mulher é uma ligação parcial. É uma ligação que ela dá espaço ainda para a mulher ser solteira e poder noivar com um outro homem. Então, segundo a opinião de Rabbi Yochanan, pode existir uma situação que o homem noivou com a mulher, o noivado começa a ser criado hoje, mas durante esse prazo, de hoje até 30 dias, por exemplo, durante esse prazo, a mulher não está completamente noiva, ela está parcialmente noiva. Por isso, durante esses dias, ela pode noivar com outro homem. E se esse segundo também falou, eu estou noivando com você desde hoje até daqui 29 dias, então, novamente, ele deixou um prazo que ela está parcialmente noivada com ele. De uma maneira que a mulher pode estar noiva com vários homens ao mesmo tempo. Essa é a opinião de Rabbi Yochanan. Questiona a Gemara. Meiti Rav Hanina, pergunta Rav Hanina. Olha só o que diz uma Mishnah. Me'ayom ulachar mitah, get veno get. Um homem que vem e diz para a mulher, eu estou te dando o get, o documento de divórcio, ele vai ser válido desde hoje até depois que eu falecer. Então a gente está na dúvida, será que esse get é válido? Porque um get que ele só é entregue depois da morte do marido, já é tarde demais e ele não tem mais a força de divorciar. Nesse caso a gente não tem certeza qual que é a intenção do homem. Será que ele quis divorciar a partir de hoje? Ou se ele só quis divorciar depois de sua morte? Por isso a gente não sabe se esse get é válido. Logo, ve'im met choletet velo mitabelet. Logo, se esse homem falece e esse casal não teve filhos, temos uma mitzvah que diz que a esposa do falecido, sem ter filhos, deve casar com o irmão que restou em vida, mitzvah de Ibum, já que a gente não tem certeza que ela realmente é a viúva dele, porque pode ser que o documento de divórcio estava válido, e aí ela se divorciou dele, ela não pode casar com o irmão dele. Já que a gente está na dúvida, talvez esse divórcio foi válido ou não, então ela não vai poder fazer o Ibum, casar com o irmão do que restou em vida, ela vai ter que fazer o processo de Halitzah para poder se livrar desse homem. Então, a gente vê que O mesmo que a gente disse com relação ao Kiddushin, ao noivado, pode ser aplicado também ao divórcio. Analisa agora, Bishlam Male Rav Messaele. Segundo a opinião de Rav, é uma prova para o que ele diz. Como disse o Rav, que a gente está na dúvida, será que passa a valer a partir de hoje ou passa a valer depois desse prazo? Por isso, no caso, a gente tem dúvida se o gueto é válido ou não. Neshmuel Nami, Haman Rabanan, Hivan de Amri e Kerebi. E também o Shmuel vai explicar que esta braita vai segundo a opinião de Rabanan. Ela é Rebbe Yochanan, porém, isso vai ser uma questão contra a opinião de Rebbe Yochanan, que agora citamos. De Amar Shura Havei, Kol Gita de Mishael Ba, Loklumu. E Bumim Beyaber. Pergunta Amará, segundo a opinião de Rebbe Yochanan, que o raciocínio é que a pessoa faz o ato de maneira parcial. Assim como Rebbe Yochanan explicou que a pessoa que fala que o Kiddushin vai ser válido desde agora, até 30 dias, isso é um Kiddushin parcial, o mesmo deve se entender com relação ao divórcio, que é um divórcio parcial. Porém, temos uma regra que diz que é impossível fazer um divórcio parcial. Quando um divórcio é feito, sempre que tudo tem que ser feito de uma maneira que corta todas as relações entre homem e mulher. Se ainda resta alguma ligação, mesmo parcial, todo divórcio é invalidado. Logo, ela continua a ser a esposa dele. Logo, ela pode fazer ibum, porque a Mishnah Braita citada falou que ela não pode fazer ibum, não pode casar com o irmão que estou em vida. Ela vai ter que fazer justamente o processo de Haritza, porque talvez ela está divorciada. Segundo o Rebbe Yochanan, já que é um divórcio parcial, isso é inválido. Amar Rava, fala o Rava, o Rebbe Yochanan vai responder o seguinte: Get leotzi umita leotzi, macha shiel get, gemarto mita. Esse caso é diferente, o Rebbe Yochanan explica, porque realmente o divórcio é um divórcio parcial. Mas o divórcio separa a mulher do homem parcialmente. E depois o homem faleceu. Já que o homem faleceu, isso completa o segundo passo. E aí ela se separa do homem completamente. Amarle Abaye, questiona o Abaye, isso é impossível? Midamei, get motziam bershut yabam, mitam achensan bershut yabam. Quando ela se divorcia do homem, isso é um motivo para falar que ela não tem mais a ver com ele. Logo, quando ele falece, ela não tem nenhuma ligação com o irmão que resta em vida. Já a morte do marido, se ele morre quando ela é casada com ele, ela tem a ligação com o irmão que resta em vida. Então, como é que você pode dizer que essas duas coisas se juntam? Ele, Amara, vai explicar o Abai. E qual vai ser a resposta do Rebbe Yochanan para essa pergunta? Hatam tamamai, gzera mishum meayom imeti. Realmente, segundo o Rebbe Yochanan, essa mulher não está divorciada. E ela pode até fazer o ibum se ela quiser casar com o irmão do marido que restou em vida. Porém, naquele caso, os sábios disseram para ela não fazer ibum, para ela não casar, e sim fazer somente o processo de haritza, para se desligar desse homem, porque eles decretam que se neste caso vão fazer ibum, então vão chegar a errar, caso o homem fale uma frase diferente. Se ele fala que o divórcio está sendo válido de hoje, na condição que ele vai falecer, ou seja, se ele falecer, então o divórcio vai passar a valer desde hoje. Nesse caso, é lógico que o get é válido, porque o marido falou que ele vai passar a valer desde hoje. Nesse caso, realmente ela está divorciada e ela não pode casar com o irmão do marido. Para não chegar a fazer ibum neste caso com o irmão do marido, vem os sábios e decretam que também no nosso caso, que faça-se somente haritza. Pergunta a Gemara, segundo isso, Venixor meayom imeti detichlots, atu meayom lacharmita. Fala Gemara, segundo isso, então também no caso que ele realmente falou que o get é válido desde hoje, caso ele falecer, que o get é válido, e você falou, nesse caso a gente falou que a mulher está libertada porque ela já se divorciou dele, porque você libertou ela sem nada? Diga que essa mulher precise fazer haritza. E decreto, fala que os sábios vão decretar que nesse caso vai precisar fazer haritza, para que no caso que ele vai falar desde hoje até depois da morte, que a gente está na dúvida se o gueto é válido, naquele caso ele precisa fazer haritza. Que os sábios decretam, também nesse caso faça-se haritza. A resposta é clara, é falar Gemara, e matar o meu coletivo, metia bemet. Não, fala Gemara, naquele caso os sábios não querem dizer isso. Porque se os sábios vão falar que ela vai ter que fazer haritza, as pessoas vão achar, olha, se ela tem que fazer haritza, quer dizer que ela tem ligação com esse homem, então se ela quiser, ela pode também casar com o irmão do marido que restou em vida. Isso é um erro, Porque naquele caso que o marido falou que o get é válido de hoje, caso ele vai falecer, que o get é válido, ela está divorciada dele. E ela é proibida de casar com o irmão do marido. Por isso, naquele caso, os sábios decretaram que a mulher não precisa fazer nada, uma vez que ela foi divorciada oficialmente do marido. E não decretam nada, ela está libertada. Já no nosso caso, se o marido fala que o divórcio, o get, é feito desde hoje até depois da morte, nesse caso, os sábios falam que ela vai fazer somente Halitzah e não vai fazer Ibum, para não chegar a fazer Ibum no outro caso. Fala, segundo esse raciocínio, então, também no nosso caso, como é que você permitiu ela fazer Halitzah? Ela pode acabar fazendo Ibum. Você disse que, geralmente, quando a gente fala para ela fazer Halitzah, ela pode acabar fazendo Ibum. Fala, é muito simples. Nesse caso, segundo a lei, diz Rabbi Yochanan, que segundo a lei, ela pode fazer o Ibum nesse caso. Uma vez que o divórcio é um divórcio parcial, e ele não tem nenhuma validade, ela continua casada com o marido. Quando ele falece, se ela quiser, ela pode fazer o Ibum e casar com o irmão que estão em vida. Só que os sábios decretaram e falaram, olha, não faça Ibum, faça Halitzah. Para que no outro caso, quando o divórcio sim é válido, não chegarem a fazer Ibum. Então faça Halitzah. Naquele caso a gente já falou que a gente não fala para fazer Halitzah, para não chegar a fazer Ibum naquele caso. Mas no nosso caso, se chegarem afinal a fazer Ibum, não tem nenhum problema, porque esta é a lei da Torá, que ele faça Ibum. Os sábios decretaram que seja feito somente Halitzah, tudo bem. E se ele acabar fazendo Ibum, não tem nenhum problema. Então, finalizamos com três opiniões, a opinião de Rav, a opinião de Shmuel e agora a opinião de Rabbi Yochanan. Uma nova Mishnah. Haomer Laisha, Hayat Mekodeshit Kadmanat Sheeten Lach 200 Zuz. O homem vai para a mulher e fala, eu estou te dando o Kiddushin, eu estou, você é noiva para mim, na condição que eu vou te dar 200 Zuz. Uma quantia monetária notável. Harelizu Mekodeshit, o Kiddushin é válido, veu Ite. E ele tem a obrigação de dar. Ou seja, ele fez o Kiddushin e ele pôs uma condição. O Kiddushin é válido na condição que ele vai dar esse dinheiro para ela. Então ele tem que cumprir a condição. Se ele cumprir a condição, realmente o Kiddushin é válido. Se ele falou que ele vai dar essa quantia dentro de um prazo de 30 dias... Então ele tem que dar esse dinheiro dentro dos 30 dias. Se ele não entregar dentro dos 30 dias, o Kiddushin não vai ser válido. Se ele falou que ele está vivendo com ela, na condição que ele tem 200 Zuz, o Kiddushin é válido na condição que ele realmente tem esse dinheiro. Se ele falou que ele está fazendo o Kiddushin na condição que ele vai mostrar para ela essa quantia, o Kiddushin é válido e na condição que ele vai mostrar para ela esse dinheiro, porém se ele mostrou o dinheiro em cima da mesa, um dinheiro que não pertencia a ele, realmente o Kiddushin não está válido. Vemos então na nossa Mishnah que um homem que vai e diz para a mulher, estou te dando, fazendo o Kiddushin na condição que eu vou te dar 200 zuzim, o Kiddushin é válido, e temos uma condição que ele tem que cumprir, de dar o dinheiro para ela. Itmar, uma discussão entre os sábios. Rav Huna Amar Veuite. O Rav Huna diz que no momento que ele faz esse Kiddushin, o Kiddushin passa a valer imediatamente. Ele tem que cumprir a condição de dar o dinheiro para ela. Mas uma vez que a condição foi cumprida, o Kiddushin já tem validade desde o dia de hoje. Rav Yuda Amar Lechaite. O Levita diz que não. Somente uma vez que ele der dinheiro, somente então o Kiddushin vai passar a valer. E cada um explica a sua opinião. Rav Huna Amar Veuiten Tnaave Veave Kam Veaze. O Rav Huna diz que é somente uma condição. Ele falou, estou fazendo o Kiddushin na condição. Uma vez que ele cumpre a condição, o Kiddushin é feito normalmente desde o dia de hoje. Rav Huna Amar Lechaiten Lechiai Veave Kiddushin Hashtag Veave Kiddushin. O Rav Yuda diz que não, que a intenção do homem foi falar que quando eu der, então o Kiddushin vai estar valendo. Mas enquanto não der, o Kiddushin não vai estar valendo. Mai Benayo. Agora, todos concordam que se de fato o homem não cumprir a condição e não der o dinheiro para ela, é óbvio que o Kiddushin não vai estar válido. Toda a questão é, quando exatamente o Kiddushin rege? A partir do dia de hoje ou a partir do momento que ele dá o dinheiro? Qual que é a diferença entre as duas opiniões? E que benayu, shepashtayadav e kiblak dushin mehe. A diferença vai ser, caso esta mulher vai receber o kiddushin, vai noivar com um outro homem antes de receber o dinheiro do primeiro. Leravuna, nova kiddush, segundo Leravuna, uma vez que o segundo vai dar o dinheiro, retroativamente, desde o momento que ele deu, fez o kiddushin, já estava valendo. Logo, o kiddushin do segundo não tem nenhuma validade. Leravuna dava o kiddush, já a segunda Leravuna, já que ainda o kiddushin do primeiro não está valendo, porque ele não deu o dinheiro ainda, ela vai estar noiva justamente com o segundo homem. Até aqui discutiram o Ravuna e o Raviuda com relação a um homem que faz o kiddushin e noiva com uma mulher. Vetranami Gabenitina, a mesma discussão existe também com relação a um homem que se divorcia da mulher. Que é a mesma coisa. Então a Gmará cita a opinião, a discussão deles com relação ao divórcio. Haomer Reishar Ezekiterminati Tetinil Matayim Zuz, o homem que vai para a mulher e fala: eu estou divorciando com você na condição que você me dê 200 zuzim, só se você vai me dar 200 zuzim o divórcio vai ser válido. Então a Mishnah diz que o kiddushin é válido e ela tem que cumprir a condição de dar para ele o dinheiro. Itmar Ravuna Amar Veititê. O Ravuna diz que o divórcio já está valendo desde agora, na condição que ela vai cumprir e dar o dinheiro. Uma vez que ela der o dinheiro, o divórcio já tem validade desde esse momento. Ravi Huda Amar Lechetetê. Já o Ravuna diz que não, que somente no momento que ela vai dar o dinheiro para ele, somente então o divórcio vai estar valendo. Ravuna Amar Veititê. O Ravuna diz que é somente uma condição. O divórcio é válido agora, e o que ela vai cumprir é somente uma condição, por isso o divórcio já vale agora. Ravi Huda Amar Lechetetê. O Davi Gitinash também é Lavi Gitinash. O Davi diz que não, que a intenção dele era que somente quando ela der o dinheiro o Gerushin vai ser válido. Todos concordam, como a gente falou, que se ela de fato não cumprir esta condição e não der para ele o dinheiro, o Gerushin vai estar válido. Qual que é a discussão deles? Exatamente de qual instante que passa a valer o divórcio. Mas Benai, a diferença vai ser, e que o Benai je nitkele aget o shavet. A diferença vai ser, caso antes dela dar o dinheiro, o divórcio é rasgado. O documento de divórcio ele foi rasgado. Ou que o get foi perdido. Le Ravuna veget, segundo Ravuna, o divórcio já foi feito, já foi efetuado. Agora ela precisa somente cumprir uma condição de dar o dinheiro para ele. No momento que ela cumpre sua obrigação e dá o dinheiro, o divórcio já está válido, mesmo que agora o documento já foi rasgado. E daí que foi rasgado? Ele já foi usado. Ela agora só tem que cumprir a sua condição. Uma vez que isso foi cumprido, então desde o primeiro instante o divórcio já foi feito e no momento ele estava inteiro. Já segundo Leraviuda, segundo Leraviuda, o divórcio não vai estar válido, porque somente depois que ela paga para ele que o divórcio passa a valer, naquele instante o documento já não está mais inteiro, já foi rasgado. Por isso, segundo a viúva, nesse caso, o divórcio não vai ser válido. Vimos a discussão da Ravuna e da viúva com relação ao Kiddushin, ao homem que noiva com a mulher, e vimos a discussão da Ravuna e da viúva com relação ao Kiddushin, ao homem que se divorcia da mulher. Fala Gamarava Tzlicha. Essa discussão, obrigatoriamente, deve ser citada nesses dois casos, porque a gente não poderia deduzir um do outro. Deixa eu ver, se a Gemara nos ensinasse somente a discussão entre eles com relação ao Kiddushin, ao homem que noiva com a mulher. Eu poderia achar que somente no caso do Kiddushin, do noivado, que disse o Ravuna que realmente o noivado passa a valer desde hoje. Ele tem que cumprir a obrigação de dar o dinheiro, mas, de fato, o Kiddushin já passa a valer desde hoje. Somente nesse caso o Ravuna diz isso, porém num caso, porque na verdade a gente sabe que um homem e uma mulher que vão noivar, eles querem, eles que têm interesse de noivar. Logo, a gente diz que a intenção dele é que o noivado já passa a valer desde agora, imediatamente ele já quer que o casamento comece a valer. Porém, caso ele vai divorciar dela, que é algo desagradável, que as pessoas tentam adiar e se esquivar disso, pode ser que a intenção do homem é que só vai passar a valer depois que a condição for cumprida. Então eu poderia achar que nesse caso o Ravuna concorda com o Ravuda. Por isso temos que citar também a discussão do Ravuna e Ravuda com relação ao divórcio. Veit Marberrar. E se fosse citado somente a discussão deles com relação ao divórcio, eu não poderia deduzir que eles discutem também com relação ao Kiddushin. Por quê? Eu poderia achar que somente no caso do divórcio, que realmente já, o Ravuna falou que já, o divórcio já vale desde agora, e depois ela vai ter que pagar para ele. Porque ele não tem nenhum problema de ir e cobrar da mulher o dinheiro. Ele não tem vergonha. O homem não tem vergonha de cobrar da mulher. Por isso a intenção dele foi que o divórcio já vale agora, e ele vai cobrar dela o dinheiro para a condição ser cumprida. A Val, Raka, porém, no caso do Kiddushin, quando ele fala que o... que ele está levando com ela na condição que ele vai pagar para ela o dinheiro. Daí que se fala em Milimitva, ele é modelo da viúva. Já que é a mulher que tem que cobrar o dinheiro, e a mulher tem vergonha de ir atrás do homem para cobrar o dinheiro, então poderia achar que a intenção dela é que o Kiddushin só vai ser válido depois que ele der o dinheiro. Porque ela não concorda em noivar antes dele dar, porque ela sabe que ele não vai poder correr atrás. Então poderia achar que nesse caso o Ravuna diz que o Kiddushin não vale imediatamente. Tzriha. Por isso, a Gemara nos ensinou a discussão dos sábios também com relação ao Kiddushin, também com relação ao divórcio. Nos dois casos, discutem o Ravuna com o Ravuna. Agora a Gemara vai trazer uma prova para a opinião de Ravuna contra o Ravuna. A Gemara vai trazer uma prova que realmente o Kiddushin é válido desde agora. Fala a Mishnah, Harei Zegitech Alaminat Yitlini Matayim Zuz, um homem que vem e diz para a mulher: eu estou te divorciando na condição que você vai me dar 200 zuz. Mesmo que o documento de divórcio foi rasgado antes dela entregar o dinheiro, mesmo assim, o divórcio é válido. Porém, ela não vai poder casar com outro homem até ela pagar essa quantia, porque enquanto ela não pagar, talvez ela não vai pagar. E aí o divórcio não foi válido. Mas uma vez que ela pagou, o divórcio é válido, mesmo que o documento já está rasgado. Uma prova clara para o Ravuna. Ve'od, Tânia, e mais uma braita contra a opinião de Rebiúda. Amar la harreiz que tem caminhado de tendo matar em Jesus. Um homem que fala para a mulher: eu estou te dando um divórcio na condição que você vai me dar 200 zuzinhos. O met, e aí ele falece. Será que ela está compromissada com o irmão do marido, que estão em vida, caso eles não tinham filhos? Netaná entre o Karabá, Monotaná entre o Karabá. A primeira opinião diz que se ela pagou o dinheiro durante a vida do marido, o divórcio é válido e ela não tem nenhum compromisso com o irmão que estou em vida. Já se ela não fez isso, agora é tarde demais, ele já faleceu, então ela estava casada com ele ainda. Quando o homem falece sem ter filhos, ela tem que fazer o processo de Halitzá com o irmão que resta em vida. Essa é a primeira opinião. Rashbag omer, notenet lechav, oleaviv, olechaim nakrovim. E o Rashbag diz que não, que ela pode, até mesmo depois da morte do marido, cumprir a sua obrigação e pagar o dinheiro para algum herdeiro do marido. Adka no pligueira da Marsavar, livro leorchaim, Marsavar, filho leorchaim. A discussão deles é: será que quando ele põe a condição que ela tem que pagar 200 zuz, será que isso engloba também se ela vai pagar para um dos herdadores ou não? Eu te curava, minha atina ave. Mas todos concordam que uma vez que ela cumpre essa condição, o divórcio está válido imediatamente. Isso é uma prova contra a Ravuna, que diz que somente depois que ela paga que passa a valer o divórcio. E nesse caso ele já está falecido. Tiltan da Ravuna, uma prova contra a opinião da Ravuna. Abra-lecha Ravuna, responde a Ravuna, realmente. Hamanei Rebi, realmente, esta braita que você trouxe vai segundo a opinião de Rebi. O que diz o Rebi? De ama Ravuna, ama Rebi, como disse o Ravuna, o nome de Rebi, Kora Omer Almenat, Komer Meachav Dami. Aquele que põe uma condição e fala que eu estou fazendo certa coisa na condição, Almenat, é como se fosse que ele disse agora, que passa a valer desde agora. Realmente, existe a opinião de Rebi que ela diz isso, e essa braita que você trouxe vai segundo a opinião de Rebi. O pai de Rabananei, velho, não é que Rabanan, porém os sábios discutem com o Rebi, e eu Vou, segundo a opinião de Rabanan, realmente uma discussão entre Rebbe e Rabanan, e o que, que o Rav Yehuda diz vai segundo a opinião de Rabanan. Gufa, então agora, traz esse ensinamento do Rebbe. Amar Ravuna Amar Rebbe, diz o Ravuna no nome de Rebbe, Kola Homer Almenat, que é o Homer Meachshav Dami. Aquele que faz qualquer ato e põe uma condição, Almenat, na condição que você vai fazer tal coisa, é como se fosse que ele disse que uma vez que a condição for cumprida, o ato é válido desde agora. Amar Rebizeira, disse o Rebizeira, que a vida me vai Aminad Amar Ravuna Amar Rebbe, Kola Homer Almenat, que é o Homer Meachshav Dami, Padre Gabaranei. Quando ele estava em Babel, na Babilônia, a gente estudou que esse ensinamento do Rebbe está, na verdade, posto em discussão. A opinião dos outros sábios discutem com o Rebbe e sustentam que não. Que mesmo que ele fez uma condição, a intenção dele é que vai valer somente depois que for cumprido. Assim como disse o Rebbe Yuda. Porém, fala o Rebbe Zeira, que sabe que Lehata, quando eu fui para a terra de Israel, acho que ele era Asi, deite e camara, mexeu de Rabbi Yochanan. Eu ouvi do Rav Asi no nome de Rabbi Yochanan. Acordo, modim, meu melhor menat, que o meu meachshav dame. Não. Os sábios concordam com o Rebbe. Segundo essa opinião do Rabbi Yochanan, os sábios concordam com o Rebbe que uma pessoa que põe uma condição, a intenção é que uma vez que a condição for cumprida, a coisa vai estar para valer desde agora. Por exemplo, se ele faz uma certa venda e diz que era condição que vai acontecer tal coisa, se tal coisa acontece, ou se a pessoa cumpre a obrigação, então a venda passa a valer desde agora. Ou um kiddushin passa a valer desde agora. E os sábios não discutem com o Rebbe. Assim diz o Rebbe Yochanan. Toda discussão entre os sábios do Rebbe é com relação a outro caso. Uma pessoa que diz, por exemplo, com relação ao divórcio, que está passando a valer desde hoje até depois da morte. Nesse caso, como entender, será que é para valer de hoje ou para valer depois da morte? Nesse caso, tem uma discussão entre o Rebbe e Rabanan. Veatania, assim também a gente vê numa braita, Mayom Rachar Mitah, Get Vino Get Vrechamim, Rebbe Omer Kazeh Get. Vemos claramente que eles discutem em relação ao homem que fala que está dando um divórcio desde hoje até depois da morte. Será que a gente tem dúvida se esse get é válido ou se a intenção é que vai valer desde agora? Porém, eles não discutem com relação a uma pessoa que dá um kiddushin ou um divórcio e fala que é na condição que ela vai fazer tal coisa, que já está valendo desde agora. Então, a viúda, que vimos anteriormente, ele falou que os sábios discutem com o que disse o Rebbe, e o Rebbe vai segundo a opinião dos sábios, e o Rebbe Yochanan diz que não, que os sábios não discutem com o que disse o Rebbe. Fala que o Rebbe Yochanan, segundo a viúda, que os sábios discutem com o que disse o Rebbe, se eles realmente discutem, por que isso não foi dito claramente? A discussão entre o Rebbe e os sábios foi citada justamente nesse caso da pessoa que deu o divórcio desde hoje até depois da morte. Será que o divórcio é válido ou não é válido? Porém, com relação ao que disse o Rebbe, que a pessoa que põe uma condição, isso é válido desde hoje, os sábios não discutiram. Por que não discutiram, segundo sua opinião? Por que essa discussão não é citada claramente? Responde o Rebbe Yuda, Lodiachá, Koach, de Rebbe. De Meayom, Nachamita, Nami, Harezeget. Realmente, poderia ser citado. O motivo que não foi citado justamente nesse outro caso, foi para mostrar que o Rebbe, ele sustenta que mesmo uma pessoa que falou desde hoje até depois da morte, ele diz que o divórcio é válido desde hoje e o get é válido. Por isso a gente citou esse caso, para falar que o Rebbe permite e diz que o divórcio é válido mesmo nesse caso. Falou Gumará, Vinifre Gibel Menat, Lodé Kechod Rabanan. Poderíamos dizer o caso contrário, quer dizer, o caso da pessoa que pôs uma condição, para nos mostrar que a opinião de Chachamim, dos outros sábios, é que mesmo nesse caso, só passa a valer depois que a pessoa cumprir. Responde o Rebbe Yuda, não. A novidade que o Rebbe Yuda permite, nesse caso, é maior. Um sábio que ele vem e permite uma coisa é uma novidade maior do que um sábio que proíbe. Por isso a gente prefere citar a discussão entre o Rebbe e os sábios, justamente no caso da pessoa que deu o divórcio desde hoje até depois da morte. E a gente fala que o Rebbe, ele permitiu, mesmo nesse caso, isso é uma novidade. Porém, na verdade, os sábios discutem com o Rebbe também, não num caso que ele pôs uma condição, e os sábios sustentam que mesmo que o Nohag, a pessoa põe uma condição, isso vai passar a valer depois que a condição for cumprida, assim como a opinião de Rebi. E agora a Gemara analisa as últimas leis citadas na nossa Mishnah. A Mishnah falou que o homem que falou que o Kiddushin vai ser válido somente se ele der o dinheiro para a mulher num prazo de 30 dias. Se ele não der nesse prazo, o Kiddushin não está válido. Pergunta para a Pshita. Fala com uma lei óbvia. Se ele falou que vai dar nesse prazo, ele tem que estar dentro desse prazo. Responde a Gemara. Fala com a Gemara. Eu poderia achar que ele não quis dizer que ele realmente vai dar dentro de 30 dias. Ele quis dizer, eu vou te dar o mais rápido possível. Mas realmente, se ele deu um pouco depois dos 30 dias, não tem problema. Vem a Mishnah e ensina que não. Já que ele pôs um prazo, ele tem que cumprir a obrigação, a condição, exatamente como que ele falou. Alamnatish de Matayim Zuz fala que se ele falou que ele, o Kiddushin só é válido, se ele tem 200 Zuzim, ele tem que ter. E se ele não tem esse dinheiro, o Kiddushin não é válido. Fala Gmará, Venei Roshema Yeshlo. Como é que a gente fala que se a gente não está vendo que ele tem esse dinheiro, se ele não pode provar que ele tem esse dinheiro, então o Kiddushin não está válido e a gente libera a mulher para casar com outro homem? Talvez ele tenha um dinheiro em um outro lugar e ele não consegue provar para a gente que ele tem esse dinheiro, mas talvez ele tenha esse dinheiro. Tem uma braita que diz claramente que a gente tem que desconfiar que talvez ele tenha esse dinheiro em um outro lugar. Aqui ele é um pobre que não tem esse dinheiro. Talvez ele tenha esse dinheiro em um outro lugar, em outro banco. E o Kiddushin sim está válido. Respondeu, mas realmente, no caso, sabe o Kiddushin vai dar, é porque deixa essa fake. Realmente, a gente desconfia talvez ele tenha esse dinheiro. Logo, a mulher, ela está compromissada com ele. E a gente está na dúvida se o Kiddushin é válido ou não. Ela não vai poder casar com outro homem sem receber um divórcio desse. Porque a gente está na dúvida, mas a gente não tem certeza que o Kiddushin é válido. Mas realmente, a gente tem que suspeitar. Fala a Mishnah, a gente viu que se ele falou que vai mostrar para ela, então ele tem que mostrar para ela o dinheiro e tem que mostrar um dinheiro que pertence a ele. Assim como diz a Braita, quando ele diz que vai mostrar para ela o dinheiro, a intenção dela é que vai ver um dinheiro que pertence a ele, não um dinheiro que pertence a uma outra pessoa. Vem meditar no Shulchan, e na Kodesh, a Mishnah falou, então que se ele mostra o dinheiro que está em cima da mesa, que não pertence a ele, o Kiddushin não é válido. Pshita, fala que é uma lei óbvia. Ele falou que vai mostrar o dinheiro, vai mostrar o dinheiro de uma outra pessoa. É lógico que é dele. Fala que é não. Lotzricha da falgav de nakit de mei beiska. Fala que mesmo que dinheiro, na verdade, pertence a ele, porque é um dinheiro investido. Ele mostra o dinheiro em cima da mesa e fala, olha, esse dinheiro eu investi. Agora está na mão de uma outra pessoa, mas é um dinheiro investido. Nesse caso, eu poderia achar que ele provou, que ele mostrou o dinheiro para ela e cumpriu a condição. Fala a Mishnah, não. Ele falou que vai mostrar o dinheiro, tem que ser um dinheiro à vista que ele pode usar, que pertence a ele. A próxima Mishnah. Almenat yeshli beit kur afar. Um homem que vai para a mulher e fala, eu estou dando o Kiddushin na condição que eu tenho um terreno na área de Beit Kur, é uma certa medida de área. O Kiddushin é válido na condição que realmente ele tem esse terreno. Almenat yeshli bimakom ploni. Se ele falou que ele tem esse terreno em um certo lugar, se realmente ele tem um terreno naquele lugar, o Kiddushin é válido. Porém, se o terreno não é naquele lugar, o Kiddushin não está válido. Se ele falou que eu vou, estou te fazendo Kiddushin na condição que eu vou te mostrar esse, um terreno com essa área, ele tem que mostrar para ela. Porém, se ele mostrou um terreno, mas que não pertence a ele, e ele não cumpriu a condição, e o Kiddushin não está válido. Falou a Mishnah, então, que se ele não tem esse terreno, ele falou que ele está fazendo o Kiddushin na condição que ele tem o terreno. Se ele não tem o terreno, o Kiddushin não está válido. Novamente, questiona a Gemara, por que a gente fala que se a gente... ele não tem o terreno, a gente fala que o Kiddushin não está válido. Por que não? Venei Rosh, chama Yeshua, talvez ele tenha um terreno desse em um outro lugar que a gente não está sabendo. E, na verdade, ele tem o terreno e o Kiddushin está válido. Então, essa mulher está casada. Votar a Kishina não chama Yeshua. E a Breta diz claramente que a gente tem que suspeitar que talvez ele tenha esse terreno. Fala que não é realmente. Lokasha, Rabi Kidushei Vadai, Rabi Kidushei Safek. Realmente, a Mishnah só disse que a gente não tem certeza que o Kidushin é válido. Uma vez que a gente não tem certeza que ele tem esse terreno, mas a gente tem que suspeitar que talvez ele tenha esse terreno, a gente não vai deixar essa mulher casar com outro sem receber um divórcio desse. Lava ele limita na cabeça, árabe, lava ele limita na cabeça, usa. Então, essa mesma lei foi citada com relação ao terreno, e na Mishnah anterior foi citada com relação ao dinheiro, que ele tem que ter esse dinheiro ou esse terreno para cumprir a condição e o Kidushin ser válido. Fala uma tzicha, as duas mishnayot são necessárias. Deus chamou na gabi zuze mishum de avi de nish de matze. Aval ara eima ide itli ara kala itli kama ashmanan. Fala uma lá que se essa lei fosse citada somente com relação ao dinheiro, eu poderia achar, olha, que com relação ao dinheiro, a gente suspeita que talvez ele tenha o dinheiro. A gente fala que a mulher não pode se casar com outro sem se divorciar dele, porque talvez ele tenha esse dinheiro em um outro lugar que a gente não está sabendo. Porém, com relação ao terreno, é incomum uma pessoa ter um terreno e a notícia não se espalhar. Geralmente, uma pessoa que compra um terreno, a gente sabe que ele comprou esse terreno. Então, eu poderia achar que com relação ao terreno, se a gente não está sabendo que ele tem isso, então a gente vai libertar a mulher de casar com outro sem se divorciar desse? Por isso que a Mishnah fala que não. Que também com relação ao terreno, pode ser que ele comprou um terreno em outro lugar e a notícia não se espalhou, e o Kidushin está válido e a mulher está comprometida. Falou a Mishnah que se ele falou que o Kidushin só é válido se ele tem um terreno em uma certa região, então se o terreno não é naquela região, o Kidushin não está válido. Pshita, é óbvio. Fala que não. Mal de teima, amar leima, nafka, lachmina, anatalach, não maitina, kamashmanan. Eu poderia achar que esse homem vem falar para a mulher: olha, realmente eu não tenho um terreno naquele lugar onde eu falei, mas eu tenho um terreno em outro lugar. E eu me comprometo a trazer para você, para a mulher, as frutas e a colheita do campo para cá. Ou seja, você não vai ter que viajar. Eu vou pessoalmente trazer para você as frutas, mesmo assim, já que ele falou que o Kidushin só vai ser válido se o terreno é em tal lugar. Se não é em tal lugar, o Kidushin não está válido. Falou a Mishnah que se ele se comprometeu em mostrar para ela um terreno na área de Beit Kur, Tana, sobre isso diz Abraham, a intenção dela é que ele vai mostrar um terreno que pertence a ele. Certo? E por isso, se ele mostra um terreno que pertence a uma outra pessoa, o Kidushin não está válido. Por isso disse a Mishnah, se ele mostra o terreno de uma outra pessoa, o Kidushin não está válido. Pshita, fala de uma maneira óbvia, o terreno não pertence a ele, qual validade tem isso? Se trata que não é um terreno que pertence a uma outra pessoa completamente. Se trata de um terreno de uma outra pessoa, porém, este homem trabalha no campo. E pelo trabalho que ele trabalha no campo, ele dá uma porcentagem para o dono da terra e uma porcentagem vai para ele. Então, de certa maneira, pertence a ele o campo. Então, poderia achar que quando um homem mostra para uma mulher um terreno desse, então o Kidushin está válido? Fala que não, uma vez que ele falou que vai mostrar o terreno para ela, a intenção dela é ver um terreno que pertence completamente para ele, somente nesse caso que o Kidushin está válido.